Mícia, saudações e obrigada por ter vindo aqui aos estúdios da RFI. Mais um álbum duplo, que dá pelo título Para Amália. Portanto, uma homenagem, de certa maneira, à obra e à cantora e à fadista que foi Amália Rodrigues. Fala-nos um pouco da concepção deste disco, uma vez que não somente é um duplo álbum, mas também retraça toda uma parte da vida e da cantora que foi Amália Rodrigues.
Eu falo sempre da Amália ainda em presente, que é a Amália Rodrigues, porque YouTube e o tempo contido na obra dela trabalham afanosamente para a atualidade e para a contemporaneidade da Amália. Este disco duplo, como bem disse, mais do que uma homenagem, que é o que toda a gente diz que é, evidentemente que é, mas sinto isto mais como uma prenda pessoal, evidentemente pública, porque toda a gente sabe que eu estou a fazer esta prenda, mas é quase como uma prenda, porque uma prenda é uma coisa mais íntima, mais direta. É um álbum duplo, quando fui para estúdio não sabia que ia ser duplo, depois ele organizou-se assim, porque tem uma parte que é com piano e voz, que era como a Amália ensaiava alguns dos temas, sobretudo os temas de Alain Ulman, ela ensaiava com o piano e depois passava para as guitarras. Nesta parte do CD de piano e voz é mais séria, mais profunda, com letras mais filosóficas que falam da vida, da morte, dos grandes sentimentos. E a parte das guitarras e da voz é mais popular, tem até um tema de folclore, fado tradicional, portanto é mais solar. Na parte do CD das guitarras e da voz tem 4 inéditos, o que eu acho que é bonita a ideia de continuar a escrever para uma pessoa mesmo quando ela fisicamente já cá não está.
E depois há a participação de artistas exteriores, há o caso da brasileira Maria Bethânia e há também a Martírio, se não estou em erro, portanto, espanhola. Porque é que houve a necessidade de implicar, se assim podemos dizer, na obra da Amália Rodrigues estas duas cantoras?
Também está a colaboração, não me queria esquecer, do ator Rogério Samora, que diz um poema. A Maria Bethânia canta um tema inédito comigo, uma música de Mário Pacheco e um poema da Amélia Muge. Esse tema chama-se Amália Sempre Agora e é um elogio contínuo, são frases a comparar a voz da Amália às forças da natureza, a pássaros, a índias, a ragas em Katmandu, a Afrodite. É um poema lindíssimo, um poema magistral. Portanto, a Bethânia foi convidada para fazer uma coisa em louvor à Amália, mas não é um tema amaliano, não é o repertório amaliano, é um inédito. E a Martírio canta comigo o Maria La Portuguesa, que foi um tema que o Carlos Cano fez em seu dia, ele agora já não vive, que o Carlos Cano, que é um cantautor espanhol, fez em homenagem à Amália. Digamos, os convidados têm todos uma vertente relacionada com o mundo da Amália.
Voz ancestral de Bacante, de grega sacerdotisa, de pitonisa, de musa, dos cantos a Deus a ele, e das rezas a Maria, do lamento à luz do dia, de sereia em nevoeiro, uivo na estepa que chora, Amália sempre agora. Voz de jasmim, de gerba, de passarinho na noite, da savana africana, de raga em Katmandu, de índia velha no Peru, dos ventos da Anatólia, das fontes dos Pirineus, que o próprio canto namora, Amália, sempre agora.
Voz de Afrodite brilhando, qual estrela da manhã, velando na madrugada, voz de uma moira encantada, de uma rosa no deserto, de um trovão.
Penetrar, digamos, o mundo amaliano é, de certa maneira, complexo, conhecendo a obra da Amália Rodrigues. Mísia, foi difícil fazer a recolha dos textos e das canções para este álbum, um duplo álbum em que há um espelho, se assim se pode dizer, da obra da Amália Rodrigues?
Eu não fiz um álbum só com as músicas ou baseado nas músicas de que eu mais gosto da Amália, porque não é um álbum para mim, portanto é uma prenda para ela, e eu, por isso é que a Amália conseguiu o milagre que eu cantasse folclore, que eu que sou tão urbana, e adorei cantar a Rosinha da Serra da Arga, adorei mesmo. É uma música que dá muito prazer a interpretar. Eu não fiz só as músicas que eu mais gostava da Amália, eu segui um bocadinho o universo amaliano, mas escolhi sobretudo temas que não são os mais conhecidos, que é um bocado da minha linha de trabalho, excetuando o Lisboa Antiga, que faço de uma maneira muito especial, não vou aqui revelar, mas é como um pregão, eu canto-a como se fosse um pregão, mas de resto escolhi temas que os amalianos não ficaram agradavelmente surpreendidos, porque não fui buscar os grandes êxitos da Amália, não é um disco de grandes êxitos.
Foi sobretudo determinado pelo conteúdo desses mesmos temas?
Digamos que o conteúdo dos temas marcou o tipo de orquestração, o tipo de arranjos e a organização do disco. Como eu disse, não pensava nunca que fosse um disco duplo, mas depois vi que eram dois universos que não se podiam misturar. Mesmo a minha voz e tudo era diferente num disco que no outro. É outra energia. Portanto, o que aqui comandou esta ideia, digamos, o conceito principal era uma grande distância em relação à Amália, no sentido em que o primeiro disco é todo com piano. Parece que são músicas que eu retomei desde o início, não é? E sempre tutelado pela admiração e pelo respeito e pela distância também em relação às interpretações da Amália.
Solidão de quem tremeu à tentação do céu e o desencanto, eis o que o céu me deu. Serei bem eu sob este véu de pranto, sem saber se choro algum pecado. A tremer imploro o céu fechado, triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonado e não me abandona. Por mim ninguém já se detém na estrada.
As duas facetas sonoras, em termos de roupagem, da Amália, que pouca gente conhecia. A Amália era a pessoa que talvez trabalhava uma parte das suas músicas no piano e depois as punha ao público, mas de maneira mais popular, digamos, com as famosas guitarras portuguesas. Será que houve a preocupação de mostrar essas duas facetas também da cantora?
Há uma piscadela de olho, um clin d'œil à maneira de trabalhar da Amália, o método de trabalho. Sobretudo que essa maneira de trabalhar acontecia com as músicas do Alain Ullmann. E o disco do piano tem muito este ambiente do Alain Ullmann, Carlos Gonçalves, Fontes Rocha, e tem poesias muito, entre aspas, eruditas. Não quer dizer que as poesias populares não sejam de uma enorme qualidade. E sinto bem com o piano. E as outras, que são, como eu disse, mais populares, mais fados mais conhecidos, mais alegres, ficam bem com a energia das guitarras.
E isso demonstra, digamos, o laço e a presença do Ullmann aqui neste disco, mostra evidentemente as ligações e a afetividade que existiu entre o fado da Amália e a França, e nomeadamente Paris.
Claro, há muitas Amálias. Eu, antes de fazer este disco, já há bastantes anos que tinha no desktop do meu computador uma pastinha que dizia as Amálias, porque há a Amália o folclore, a Amália os poetas, a Amália o cinema, a Amália o teatro, a Amália a França, a Amália Paris, portanto, não é? A Amália a Espanha, a Amália e o Japão. Quer dizer, a Amália é um diamante de muitas facetas.
Tão leve, de asa tão leve. o amor sem casa, o amor sem tréguas, o amor sem tréguas, o amor sem guerras, asa sem destino, para onde me levas? Para onde me levas? Deixai-me ficar, não quero amanhã. Chegar a lugar nenhum, não sou de ninguém, deixei-me ficar, deixei-me ficar, não sei porque vim, deixei-me partir, não sei porque vou.
Pássaro pequeno de asa tão leve, para onde me levas? Asa sem destino, para onde me levas? Para onde me levas? Deixei-me ficar, não quero amanhã, não quero amanhã, hora de chegar a lugar nenhum.
Eu gosto de dizer, não por uma questão de vanagloriar, mas por uma questão até afetiva, que a Amália e eu fomos as duas únicas artistas a fazer parte da programação do Olympiá. Portanto, não foi alugado. Evidentemente, no caso dela, não foi alugado, não é? Mas eu ainda fiz parte quando estava a família Cocatrix, portanto, não se podia alugar. Eu fiz mesmo, das duas vezes que lá estive, parte da programação. E tudo isso é muito amaliano. Esta a ida ao Olympiá, a primeira vez que eu lá fui, senti perfeitamente que a Amália... Como é que eu ia te explicar? A Amália foi uma pessoa que esgotou os adjetivos da crítica mundial. Foi considerada uma das melhores vozes do século XX.
A Amália, de certa forma, abriu os caminhos do fado português à França. Será que...
Ao mundo.
Ao mundo e à França também, aqui em particular. E será que esta analogia entre o percurso da Mísia e da Amália, uma vez que foram duas cantoras que precisamente tiveram esse encontro com a França, para a Mísia foi importante? Existe uma certa conivência?
Foi uma ajuda. Para mim, quando às vezes as pessoas dizem a sombra da Amália, não, para mim foi uma grande ajuda, porque foi alguém que abriu as portas no mundo para o fado, e falando aqui de França, ela foi premiada pelo prémio da Académie Charles Cros, eu também, que é mal eu dizer, mas é verdadeiramente, eu estou muito agradecida, porque fui setor oficial das Arts de Lettres, Médaille Vermeille de Paris, antes da moda da world music e das musique du monde e tudo isso, as pessoas já sabiam o que era o fado graças à Amália, não é? Portanto, tudo isto que eu tenho acesso, é porque da parte de França há uma grande atenção sobre este género musical, e isso é graças à Amália, não é?
Mais uma vez, Mísia, muito grato por ter vindo aqui aos nossos estúdios falar desta Amália e das outras Amálias.
Exato.
Que nós não conhecíamos. Bon vent et bonne route.
Merci beaucoup.
Lá vai brincando pela mão de uma quimera, essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dois no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela e a ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado passar, e ao ver-se nela a alma fica a chorar. Nesse seu passo miúdo, melena preta, calça justa, afiembrada. Como mudamos, tu que foste para mim tudo. Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças, graçola e ironia, eram da rua, andavam de boca em boca. Eu era verde que não sei o que sentia, talvez loucura que por ti andava louca. Thank you. janela do peito aberta para o passar. Todo feito de fadistas e de fados, espreita a alma na janela, vai o passado a passar. E ao ver-se nela a alma